Relatório de 2005 do Fórum Econômico Mundial indica que somente em 2095 será alcançada a igualdade entre os gêneros no mercado de trabalho de todo o mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas, em 2007, o último ano avaliado, a diferença entre a remuneração de homens e mulheres era de 29%, uma situação um pouco melhor que os 38% registrados em 1995. Agora, a questão é se essa desigualdade acontece somente nas empresas privadas ou se ela também acontece nas instituições públicas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a professora Carolina Brito, que é do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora, o que acontece com a mulher em relação à ciência nas carreiras acadêmicas?
Na verdade, na área da academia, o problema da desigualdade persiste, né? Muito parecido com o que acontece no setor privado, setor de empresa. Eu gosto de ilustrar esse dado usando o caso da física, né? Que é a minha área, então ele é muito parecido no resto das áreas. O que acontece? Hoje, o que nós sabemos é que o percentual de mulheres que se formam na graduação é maior que o dos homens. Tá? Então, em média, as mulheres são mais, digamos assim, escolarizadas que os homens. No entanto, quando tu olha no detalhe, o que acontece é que não está distribuído de maneira homogênea dentro das áreas. Por exemplo, assim, as áreas de ciência e tecnologia, elas têm um percentual muito baixo de mulheres. Tá? Então, em primeiro lugar, já o percentual de pessoas no total, homens e mulheres que se formam em ciência, tecnologia e construção, é de somente 15% no Brasil. Desses 15%, somente um terço desse número são mulheres. Então, de todos os formandos no Brasil, somente 6% são mulheres. Todos os formandos em ciência, tecnologia e educação são mulheres. Então, isso denota um problema de que existem poucas pessoas nas áreas de ciência e tecnologia e existem muito poucas mulheres. Agora, o que acontece em termos de, na ciência, né, nas universidades? Eu gosto de exemplificar com a física. Então, por exemplo, assim, na física, o percentual de mulheres que ingressam é de 30%. Então, o percentual não é muito baixo. O problema é que, ao passar dos anos, o percentual de mulher diminui. Tá? Então, por exemplo, no mestrado e doutorado, nós somos 20%. Como professoras nas universidades federais, nós somos apenas 15%. Então, notem que houve uma perda ao longo, digamos, da carreira. Esse efeito é chamado de efeito tesoura. Tá? Então, à medida que a carreira avança, o percentual de mulheres vai reduzindo. Essa redução acontece, inclusive, quando eu olho para números mais detalhados. Por exemplo, bolsa de pesquisa do CNPq, né? Que é, digamos assim, uma maneira de olhar a produtividade de pesquisa dos pesquisadores brasileiros. Então, somente 5% de mulheres, há somente 5% de mulheres no nível 1A do CNPq, tá? Ou seja, nós éramos 30% no começo da graduação, 20% no doutorado, 15% como professoras e apenas 5% no nível 1A. Tá? Então, esse corte é um corte muito abrupto que acontece, na verdade, em todas as áreas. Tá? Em todas as áreas, inclusive medicina, por exemplo, que é um curso na qual se formam mais mulheres hoje que homens. No curso de medicina também acontece esse mesmo perfil de redução do percentual de mulheres ao longo da carreira.
Agora, é possível explicar por que que isso acontece?
Olha, tem, assim, isso é uma grande pergunta na área, né? Há muitas pesquisas que são feitas para tentar responder essa pergunta. Então, existem diversas razões, né, assim, já apontadas. Tá, então, por exemplo, tem o fato de que as mulheres se dedicam mais para a família, filhos, etc. Essa é a primeira, digamos assim, a primeira razão apontada, né? Mas certamente ela não explica tudo. Eu acredito que tem uma componente muito grande da falta de modelos, ou seja, as mulheres não se enxergam em carreiras científicas, né, e tecnológicas. Então, à medida que o tempo passa, elas vão deixando a carreira. Um outro ponto muito importante é que a política científica é feita por homens. Então, por exemplo, comitês científicos têm percentual baixíssimo de mulheres. Tá? Olhando, por exemplo, o CNPq, que tem comitê assessor em áreas, por exemplo, de física, nós somos menos de 20% nos comitês científicos. Áreas muito femininas, como, por exemplo, a enfermagem, elas têm zero, existem zero mulheres nos comitês científicos do CNPq. Então, assim, eu acredito que o fato de que existam muito poucos homens que pensam a carreira de ciência e tecnologia, no fim das contas, isso acaba sendo um problema, porque eles não enxergam a problemática que aconteceria para as mulheres persistirem essas carreiras. E tem um outro ponto que eu considero muito importante, que é o que eu chamo de preconceito implícito. Então, as pesquisas que medem, por exemplo, uma pesquisa muito conhecida, que saiu num jornal muito importante, do PNAS, que mostra, foi feito um estudo onde foram enviados 128 currículos idênticos, mas a metade deles continha o nome John e metade continha o nome Jennifer, e o John foi avaliado 30% melhor que a Jennifer em todos os quesitos, inclusive no salário. Tá? Então, era uma pesquisa que tentava provar justamente essa ideia do preconceito implícito, né? Que vai barrando a evolução das meninas, das mulheres, conforme a carreira vai avançando. E só para ilustrar, né? Tem vários outros dados que eu poderia te fornecer, mas eu aponto como causas, então, realmente eu acho que existe uma causa muito importante do fato de que as pessoas nem se dão conta de que acham que carreira de tecnologia é uma carreira masculina. Então, na hora da avaliação, já acontece um julgamento que não é muito, que já é enviesado, digamos assim.
Professora, a senhora coordena o programa de extensão Meninas nas Ciências, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A senhora sente esse preconceito no dia a dia das professoras universitárias ou mesmo das pesquisadoras que desenvolvem trabalhos junto aos homens?
Eu, particularmente, não sinto, né? Porque eu tenho, assim, já foi mostrado também em números que as mulheres, foi mostrado um relatório recente na Alemanha, em carreiras onde há menos mulheres, elas são muitas vezes mais, digamos, competitivas que os homens. Então, eu acredito que quando as mulheres chegam num certo estágio da carreira, elas já são bastante agressivas, bastante competitivas. Então, elas não sentem mais esse preconceito. Algumas vão te dizer que sentem, eu particularmente não sinto no meu dia a dia, né? Meus colegas são todos muito legais comigo. Mas eu costumo dizer que, por isso que eu não gosto muito do depoimento, né? Porque o depoimento depende de muito daquilo que as mulheres, como é que elas foram criadas, como é que elas foram, digamos assim, educadas para perceber o que acontece em volta delas. Então, eu, Carolina, me sinto feliz por não sentir o preconceito, mas o que me leva a conduzir esse projeto, que eu acho um projeto importante, né, que é uma ação de extensão que tenta inverter esse número escandaloso, que é o percentual de meninas na ciência e tecnologia, eu luto por isso porque eu vejo os números, as estatísticas, e elas me mostram claramente que existe alguma coisa de errada no sistema, né? Mas então, digamos assim, não é pelo depoimento que eu posso te... Né, não é pelo meu sentimento que eu luto por isso. Eu luto por isso porque eu vejo as estatísticas.
Eu queria, então, agradecer a professora Carolina Brito, que é professora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenadora do programa de extensão Meninas na Ciência.